Oi, pessoal, bom dia para vocês. 9 horas e 31 minutos. Hoje é dia 26 de março de 2029, dia do aniversário da Luciana Maltic. Eu, a quem eu dou os parabéns aqui, já falei no jornal, agora estou repetindo aqui a minha mensagem. E quero dar os parabéns para vocês todos que têm tido resiliência suficiente para suportar um país com as mágoas e com as chagas e com as mortes e as doenças do nosso país aqui. Todo mundo sabe que a solução para isso que está acontecendo está na política. Não nessa política vagabunda, mas na boa política. Aquela política que o cidadão tem orgulho de exercitar, né? Não essa política aí, assim, do voto em qualquer... Ah, vou votar no Tiririca. Ah, vou votar naquele que parece ser o grande palhaço, porque a política é uma seara de palhaço. Não é não, gente. Vejam a importância do que está acontecendo aí. Obviamente que eu sei que eu estou falando para convertidos aqui, mas não existe saída fora da boa política. A política é uma seara onde a sociedade pega os seus conflitos, coloca todos eles ali no tabuleiro e aí começa a medir força, mas civilizadamente, né? com cavalheirismo, com gentileza, com aceitação do papel do outro, que é o antagonista, porque ele tem que existir no jogo democrático, porque senão é uma autocracia, senão não tem graça nenhuma, senão a representatividade perde todo sentido e a política perde o seu colorido quando ela é uma ditadura. É inaceitável para os nossos padrões que haja uma ditadura no Brasil. E esse era o risco que a gente vinha experimentando, expresso nas falas do tirano que nos governa, do Bolsonaro, né? Bolsonaro nunca parou de dizer que ia golpear o Brasil, e nisso a gente acredita nele. Pelo menos nisso, Bolsonaro até hoje provou que não está mentindo. Aliás, até a semana passada, porque agora está mentindo. Aquilo que ele falou semana passada não era verdade. Não ia ter medida de força nenhuma, não ia ter recurso às Forças Armadas nenhuma, só expõe aí meia dúzia de palhaços, como Malafaia, por exemplo, que é o ó do penacho da falsa religião do Brasil, né, que se lançam como aventureiros numa cruzada em que eles, cruzados, acham que vão salvar algo que a história já sepultou há séculos, séculos, que é a base ideológica desse governo aí. Nós vamos tratar disso aqui hoje, falando mais uma vez ainda sobre a pandemia, essa desgraça que se abateu sobre nós aqui, que está matando como nunca no Brasil, lotando hospitais, provocando filas de UTI, trazendo desespero para dentro da nossa casa. Quero dar bom dia aqui para todo mundo que já chegou, começando pela Ana Maria. Ana Maria está se especializando em ser a primeira da fila aqui, dos cumprimentos. Bom dia, Ana. Bom dia, Érica. Bom dia, bom final de semana para você também, Érica. Bom dia, Miriam, tudo bem? Miriam, a Miriam está dizendo aqui, olha, juro que o deputado Jerônimo está de volta, aquele que ouve o Brasil Paralelo. Não tem problema nenhum aqui, Miriam, a gente ouve todo mundo. O Jerônimo é uma ótima fonte, é por intermédio de políticos, como porque a gente pode não gostar de determinada linha política, mas, afinal de contas, elas todas têm legitimidade para entender, para existir, e a gente vai recorrer a ela, porque aí está a informação. Olha, quantas vezes eu chamo aqui gente com quem eu não concordo nem um pouco, tá? Quando é um político correto, provado, essa coisa toda, a gente traz com o maior prazer até para ouvir coisas que ele tem a dizer que vão contrariar as nossas convicções, as nossas crenças. É isso que torna o nosso ambiente aqui, o do jornalismo, principalmente o do jornalismo que a gente faz na TV Democracia, uma coisa ampla, né? E a gente precisa conhecer o mundo que está ao nosso redor, tá? E, além disso, o Jerônimo é um cara correto. Ele vai dar para a gente a temperatura lá entre os colegas dele do Centrão. Ele não se considera do Centrão, ele é de um partido do Centrão. Débora Benes, está dizendo aí. Bom dia novamente, mais uma sexta-feira. Surpresa que ainda ninguém tenha dito que o deputado Jerônimo Goggin é paranaense. Jerônimo Goggin é paranaense? Jerônimo,
tudo bem, Fábio?
Uma revelação, um paranaense traidor da pátria paranaense. Deixa eu falar, não fala ainda. Deixa eu trazer a Mali para cá. Oi,
bom
Mali.
Dia, gente. Bom dia, Jerônimo.
Você sabia que o Jerônimo é paranaense? Eu acho que isso é fake news, não é possível. Um gaúcho paranaense, como assim?
Não, eu sou criado em Galpão, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né?
Ah,
então,
bom.
Então, se não disseram que eu sou paranaense, é porque não sou, né? Eu sou natural de Palmeira das Missões e criado em Santo Augusto. E, nesse momento, morador de Xangri-Lá, né? Então, eu tô aqui, né? Que é próximo a Porto... Como, Fábio?
Xangri-Lá é uma cidade ou é um bairro de Porto Alegre?
É, fica a 100 quilômetros de Porto Alegre, aqui no litoral, mas como não está funcionando nada lá em Porto Alegre, desde dezembro eu estou morando aqui com a família, minha filha faz as aulas daqui, tudo, né? Então, é muito perto E eu cheguei de lá ontem, né? Então, eu ainda quando vou para Porto Alegre, tenho que fazer quarentena, Mali, porque minha esposa tem um problema cardíaco bem complexo, né? A minha sogra também, ela também mora aqui. Então, a gente tem esse cuidado. Aqui o Jaime Valim, deve ser aqui de perto, Valim é Arroio do Sal aqui, gaúcho da gema, né? Ah, a Érica também colocando. Mas é um prazer muito grande, e só para não perder a oportunidade aqui, Fábio, eu vi que alguém citou do Brasil Paralelo, eu sou inclusive assinante do Brasil Paralelo, eu acho um programa no aspecto da direita bastante independente, né, e que traz muito conteúdo, até sugiro para aqueles que são bolsonaristas, eventualmente, que assistam a queda da Argentina, o episódio 3 e os erros do Macri. Eu quando assisti, Fábio, é assustador de como é igual aqui no Brasil, né? E isso é bom para o próprio presidente Bolsonaro assistir, porque se ele não quiser cometer o erro que o colega dele cometeu, e eu sempre disse, o problema da Argentina não era um problema de direita ou de esquerda, foi um erro de condução, né, que a gente assiste e vê aqui no Brasil e que pode ter o mesmo resultado lá.
Jerônimo, vamos falar do nosso Brasil paralelo que corre lá em Brasília?
Então, nesse caso, paralelo foi a Argentina, né?
Pois é, Argentina paralela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que repercutiu entre os seus colegas lá do seu partido, do PP, os colegas do Centrão, essa declaração dura? Porque o Bolsonaro prometeu uma declaração dura, mas quem deu foi o Arthur Lira. O que é aquilo? Aquilo é para aumentar o espaço político ou existe mesmo uma perspectiva de impeachment ou outra medida de força que seja, por exemplo, interdição ou coisa parecida?
Não, eu tenho uma leitura muito clara, Fábio, que a eleição da Câmara ela foi uma eleição para estabilidade política, sim, né? Não dava mais para continuar. Aqueles 2 anos da relação do Rodrigo com o Bolsonaro foi uma doideira, né? E hoje eu analiso que teve bastante coisa equivocada do Rodrigo, e sempre há muita coisa equivocada do governo, e ainda mais no início do governo, que chegou aquela gente nova do PSL, ninguém tinha experiência política nenhuma, achando que podiam mandar no mundo, né? Não era nem no Brasil. Então, se chegou a um momento, e aí tem que fazer um reconhecimento. O Centrão, ele é uma coisa que ele joga no centro mesmo, ele tem dimensão política. Os políticos do Centrão, eles têm apoio de prefeito, de vereador, eles não são apoiados por rede social exclusivamente. Quando tem uma pressão, a gente sente a pressão muito. O prefeito Xangri-Lá me liga, ontem fiz reunião virtual com o prefeito Xangri-Lá, casualmente, né? Então, a ideia foi, ó, Bolsonaro tem apoio popular, tem apoio de uma parte da sociedade, o Brasil tem pontos bons no governo que estão andando, e outra, o Brasil precisa dar certo. Então, foi feito um movimento que envolveu, claro, cargos e apoios todos que se sabe aí. Eu não tenho nenhum, quero deixar bem claro, não quero e não terei, para justamente poder ter essa independência, mas ele criou um ambiente para um recomeço. Quer dizer, se alguém que está comandando o Brasil tem vontade de acertar, o ambiente era perfeito, né? Votar as reformas, aí votamos Banco Central e tal. Mas veja como o ano começou. Começou com o Daniel Silveira, dessa nova política que às vezes eu não sei para onde é que querem ir. E aí um enfrentamento, STF, Câmara e tal, né? Aí você tinha um deputado que gritou preso e uma que matou o marido solta, votando contra aquele, né? E aí já começa. Aí depois teve outras crises, todas as crises geradas exatamente pelo governo. Aí nós, que temos independência, ou o Centrão, que tem um eventual outro tipo de apoio, tem o seu limite, né? O limite é assim, ó, defender o governo a gente defende, mas defender as burradas do assessor aquele fazendo assim, não, né? Vamos combinar. E aí houve um movimento onde o próprio presidente Ciro Nogueira deu uma declaração, olha, nós temos que retomar a questão do vírus como prioridade. Acabou saindo aquela reunião no Palácio, antes disso ainda a troca do ministro, e tínhamos 2 ministros sem ter nenhum, né? Aí o que aconteceu, Panúcio? Houve a reunião, as falas são feitas, mantém cloroquina, outras coisas que o bastidor não nos mostrou, o Arthur vai assumir a condução da Câmara e diz, olha, ou tem convicção naquilo que está dizendo, ou nós vamos ter que ir por um outro caminho. E este pensamento, eu disse para você e para a Malinha antes fora do ar, ele não é um pensamento de um grupo, não. Ele é um sentimento dentro da Câmara. Né? A sociedade cobra do Congresso alguma coisa que seja realmente concreta. Nós estamos morrendo brasileiros, quebrando as empresas, né? E aí fica aquela briga entre governador e presidente, lockdown daqui para frente, ou você sustenta as famílias ou vão continuar morrendo de fome, coisa desse tipo. Então, a fala do Arthur é uma fala muito forte, sim. Né? Ela dá um sinal que não é dele, que não é do Centrão, que não é para ganhar cargo. É uma fala que ou nós acertamos ou a sociedade cobrará dos poderes posições e, obviamente, o legislativo vai ter que tomar a sua. Então, essa é a leitura, Fábio, que se o governo não entendeu, ele precisa definitivamente parar de criar problema, porque não é a oposição que cria os problemas do governo, é o próprio governo, e nem todos são bolsonaristas. Eu não sou bolsonarista, eu sou um político de direita, que entendo que uma linha de direita é melhor para o desenvolvimento do país, que estava acreditando que poderíamos ir na linha da liberdade econômica, que está pronta a medida provisória da liberdade econômica do espaço aéreo, da liberdade econômica 2, né? E essas pautas o governo não trata, agora trata desse problema do Olavo de Carvalho. Né? Então, nesse sentido, a fala do Arthur foi muito correta e muito apoiada. Dentro da bancada, eu posso afirmar, estamos aqui, na manhã os grupos de WhatsApp sempre começam a trabalhar, né? E muito apoiada, porque ela foi bem dita, foi com correção e foi um recado. O Brasil não tem mais tempo a perder.
Mali?
Eu acho o seguinte, eu até fico contente em ouvir esse tipo de coisa, porque eu acho que a gente está num momento muito ruim. Tem gente passando fome, né? E assim, esse auxílio emergencial, que de emergencial não tem nada, ainda está na discussão. Como é que a gente faz... vocês podem fazer para que isso saia amanhã, por exemplo? Porque, assim, não dá para ficar esperando uma briga entre governador, presidente, o Guedes, que quer vender uma empresa antes de dar o auxílio. A gente sabe que tem dinheiro. Se quiser, se tiver boa vontade política. As pessoas estão passando fome. Tem gente aqui no meu bairro, na rua, um bairro de classe média, que eu nunca vi o que eu estou vendo na rua agora. Famílias inteiras dormindo na rua.
E Mali, tem gente que não ganha nada desde dezembro, quando terminou o Corona Voucher, né? E nós votamos o orçamento ontem. Agora, claro, os governadores também, São Paulo tem 19 bilhões sobrando aí na conta, e o governador dizendo que está uma maravilha, sobrou 19 bi. Vamos transformar isso também em complementação, né? É uma pena que a gente não consegue olhar para trás, Fábio, e ver o que fizemos de errado. Hoje eu tenho convicção que não poderíamos ter feito aqueles fechamentos daquele jeito, que teríamos que ter entendido que o vírus demoraria mais, também não adiantava fazer lockdown sem vacina, né? E quem sabe agora, em vez de dar 4 prestações de 250, nós trancássemos 15 dias e dessemos R$1.000 para as famílias de uma vez só, né? Para que em 15 dias para tudo, a economia fica abastecida financeiramente e depois retoma já com boa vacinação. Mas aí nós perdemos 5 meses para comprar vacina como da Pfizer, por exemplo, né? Até aqui, a sequência de erros nos impede. E eu disse, quando a sugestão desse valor, Mali, nós vamos gastar 250 em 4 meses, mas vamos gastar mal, porque, com certeza, para quem já não está ganhando nada, né, vai continuar sem ganhar, porque a luz já atrasou 2, 3 meses. Ontem até um cara me ligava, deputado, estão cortando a luz e eu não paguei o mês que vem. Então, o erro agora é maior. Mas num ambiente que o governo cria para dentro de si, nem ele não conversa. Né? O que o Congresso fez ao manter esse valor? Tentou ser minimamente responsável lá. Tentou ser minimamente responsável para não dizer que colocamos pauta-bomba, mas que vai precisar mais apoio, vai. E veja o que o governo fez. Lá atrás, votamos um destaque da anistia da multa das igrejas, 200 e poucos milhões, que poderia chegar a um bilhão. Né? De noite, orientado pelos líderes, não estava no texto, ficou no texto, o presidente sancionou e pediu para derrubar o veto. Agora, esta semana passada, quando fomos derrubar os vetos, eles colocaram esse veto no meio de um outro montante de vetos importantes, e para aprovar os demais tivemos que derrubar esse veto da anistia das igrejas. Quer dizer, esse dinheiro da igreja vem do próprio cidadão que não tem o dinheiro, né? E não é crítica às igrejas, mas enfim. Então o governo não tem suas convicções, ele não sabe para onde conduzir. E é isso que talvez o sinal amarelo queira dizer. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer um governo paralelo mesmo, né, Fábio? Liderado pelo Congresso, liderado, enfim, pelos demais poderes, pela sociedade, porque eu fico muito preocupado quando o presidente da República vem dizer: o Brasil vai quebrar, as pessoas vão morrer de fome. Tenho certeza, já estão quebrando, já estão morrendo de fome. Mas se ele não pode mandar abrir ou fechar os negócios, ele pode, enquanto país, enquanto presidente do país, ordenar aquilo que deve ser feito para amenizar esse problema do cidadão. E isto não é feito. E as coisas estão piorando. As vidas estão sendo perdidas. Eu tive um amigo que em 5 dias perdeu 5 parentes, 3 irmãos, uma cunhada e o pai, lá em Cruz Alta agora, semana. Foi um absurdo. Falei com ele antes de ontem e não tem nem o que dizer para ele. A lista telefônica dos telefones da gente, o que a gente limpa de telefone aqui de gente que morreu, é incrível. E os negócios estão realmente fechando. É triste de ver, mas aí é o que eu falei desde o início. Depende muito mais de convicção do governo. Né? Teve uma médica aqui em Camacuã que fez aí uma nebulização.
Fala. É a doutora Mengele.
Ela matou
a doutora
3 Mengele.
Matou 3. E as pessoas desesperadas, manda lá para o Bolsonaro, isso aqui é a cura, é a cura. Eu era correligionário de uma das pessoas que morreu lá. Eu faço muito voto ali naquela área. Eu vou mandar, as pessoas não sabem o que tem que fazer e, ao mesmo tempo, acreditam nas coisas que são malditas lá por quem deveria liderar a nação.
Deputado, Maria, a nossa preocupação é essa. Fica aí esse joguinho, essa barganha sem fim. O Guedes agora vem falar de vender estatal antes de dar um auxílio emergencial. Eu acho que está na hora do Lira, vocês se reunirem sério e não esperar muito para ter esse governo paralelo, não. Vamos botar
a coisa. Eu disse, Maria, só para encerrar, Fábio, rapidinho aqui, se lá naquele negócio da PIS e COFINS, né, do diesel, que nem tirou a PIS e COFINS do diesel inteiro, porque o biodiesel continua com a PIS e COFINS, e 1 litro de diesel é 87% de diesel fóssil e 12% de biodiesel no Brasil, o desconto foi só em 87%. Mas se nós tivéssemos vendido o que o governo tem de ações da Braskem aqui, isso daria em torno de 10, 12 bilhões, né? Agora não adianta, já caiu para 9 bi só com aquela loucura que foi feita lá. Então, dinheiro teria, né, para dar suporte para o povo, né, nessa hora, sem criar factoides e estabilizando o ambiente político para o dólar não subir mais. Então, nós estamos com cautela trabalhando para que tentemos as coisas dar certo, porque dar certo é bom para o Brasil, mas tudo tem limite e o sinal amarelo foi o limite.
Jerônimo, bom fim de semana para você. Obrigadíssimo pela sua entrevista aqui. Até a próxima, tá?
Um grande abraço, mesmo que alguns não gostem, né, Fábio e Mali? Que eu sou meio de direita aí, eu estou sempre à disposição e me sinto desafiado de bater papo com vocês.
E nós sempre vamos convidar, porque aqui não tem esse negócio de não fala porque é dia. Aqui nós não conversamos com fascista. Fascista, nazista e assemelhados aqui não falam de jeito nenhum, mas você fala.
E eu também não gosto de falar com fascista.
É isso aí. Obrigado, Jerônimo. Valeu, hein?
Tchau.
Tchau, tchau. Gente, é isso aí. Isso significa o seguinte, né? Eu sou ateu, mas eu leio a Bíblia, né, Mali? Eu sei, se me perguntar, cito os versículos, conheço Malaquias e Escambau. Gente, vamos rapidinho aqui, porque nós temos uma pessoa super importante já esperando pendurada aqui, que é o deputado João Vitor Xavier, do Cidadania de Minas Gerais. Bom dia, deputado, tudo bem?
Bom dia, deputado. Bom dia, aqui, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
Deputado, olha, pedi muito para falar com o senhor, achei ótimo que o senhor pôde nos atender aqui. Eu sou mineiro, sou lá de Uberlândia, uma cidade negacionista, o prefeito fazendo uma obra horrível lá, a cidade está inteira comprometida com Covid, essa coisa toda. Juiz. Agora, o que aconteceu em Belo Horizonte foi algo absurdo. Que história é aquela daquela festa das vacinas? O deputado que nós vamos entrevistar agora, gente, o João Vitor Xavier, ele é o presidente da CPI do Furafila lá de Minas Gerais. Deputado, como é que vai ser para apurar isso? E que coisa horrorosa. Não é, inclusive, a primeira vez, né, que acontece.
Bom dia, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Está todo mundo estarrecido aqui com as imagens que vimos ontem pela imprensa. Assim, uma garagem de uma empresa de ônibus se transformando num ponto drive-thru de distribuição de vacinas para convidados, né? Nós já tivemos algumas tristezas grandes em Minas Gerais, como Mariana, como Brumadinho, coisas que jamais sairão da memória do povo de Minas Gerais. E num momento desse, de uma dor terrível para todo mundo no Brasil, o que menos gostaríamos de ver é esse mau exemplo vindo de pessoas aqui de Belo Horizonte, de pessoas aqui de Minas Gerais. Isso é inaceitável. Hoje pela manhã houve uma busca e apreensão por parte da Polícia Federal. Há uma ação em curso do Ministério Público Federal. Eu já pedi a assessoria da Assembleia para fazer um levantamento se a CPI da Assembleia ela tem condições de tratar, de entrar do assunto e também participar desse processo, tentando compreender dentro do âmbito legal se há o direito da CPI de participar também dessa investigação. A nossa CPI começou como uma investigação de uma coisa pública, que foi aquilo que nós consideramos, Fábio, eu não quero fazer nenhum pré-julgamento, mas aquilo que nós consideramos inicialmente é um desvio de vacinas na Secretaria de Estado de Saúde. O secretário de Estado, que já foi demitido, até porque isso veio à tona, ele separou uma parte das vacinas do governo do Estado para vacinar a sua equipe, sem passar por essas vacinas no processo nacional de imunização, que deveria ter sido enviado para a prefeitura, os funcionários da secretaria deveriam ter entrado numa lista, ter esperado, junto com todos os outros servidores da saúde. Ele preferiu separar um quinhão das vacinas e vacinar a sua turma, ao seu modo, ao seu bel prazer, no seu tempo. Então, estamos com essa investigação em curso. Tivemos ontem uma oitiva importantíssima com o Ministério Público, que reforçou muito o sentimento que nós temos. Eu já não tenho mais dúvidas, Fábio, de que, de fato, a Secretaria de Estado de Saúde errou, e agora me parece que não mais se houve o problema, é identificar quem são os responsáveis pelo problema.
Agora, deputado, ontem havia uma informação de que a vacina seria da Pfizer e que ainda não tem distribuição no Brasil, porque está na fase de testes. Eu queria saber se o senhor conseguiu já checar aqui o que é isso que foi aplicado lá, porque, enfim, entre as hipóteses que estão sendo cogitadas aí, fala-se até em vacina falsa, né? Prenderam um carregamento aí de 200 milhões de doses de vacinas falsas, gente se apresentando ao governo, 20 milhões, aliás, se apresentando ao governo brasileiro como se fosse agente de laboratório, na verdade era agente do crime organizado, né?
Foi recebido pelo governo.
Fábio, você disse que você é mineiro, do Triângulo Mineiro, eu não sei se lá tem esse ditado, mas aqui, na região onde eu vivo, tem o ditado que é o seguinte, que quando a esperteza é grande demais, ela costuma engolir o esperto. E desde o primeiro momento, Fábio, eu tenho uma sensação, não tem nada de prova ou de dado científico ou de investigação penal, é um sentimento. Não me assustarei se amanhã ou depois tivermos a notícia de que essa turma foi passada para trás, porque a Pfizer nega a venda da vacina. A vacina ainda não existe distribuição no Brasil. Para alguém ter chegado, feito uma proposta mirabolante, tomado dinheiro de otário que se acha esperto, não custa nada. Então, essa é uma possibilidade que não pode ser descartada. No momento em que eu vi a documentação da Pfizer negando que tenha fornecido essa vacina, que tenha feito qualquer acordo, que tenha feito qualquer tipo de tratativa comercial, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o famoso bilhete de loteria que se vende em centro da cidade. Olha aqui, achei um bilhete de loteria, me paga a metade que você leva. O que veio na minha cabeça foi isso. É claro que nós temos que esperar as investigações. É o trabalho da Polícia Federal, que tem uma estrutura e uma capacidade investigativa monstruosa. Esse trabalho será fundamental para isso. Fiquei muito feliz desse trabalho investigativo da Polícia Federal ter começado hoje pela manhã, com buscas e apreensões aqui em Belo Horizonte. Mas eu não descarto essa hipótese que você também coloca. Acho que a esperteza pode ter engolido o esperto.
Mari?
Eu espero que isso realmente venha se confirmar. Eu adoraria que essa gente tivesse sido vítima de um golpe, porque o crime que eles estão cometendo não tem precedentes. Eu queria perguntar para o senhor se conhece alguma dessas pessoas que estão aí sendo acusadas de ter feito esse tipo de essa importação dessa vacina. O senhor conhece algum empresário? Já teve alguma relação com eles? Como é que a cidade está assistindo a isso?
Está todo mundo muito assustado com o que aconteceu. Dos três nomes principais que saíram na mídia, um nome de um ex-senador que eu conheço apenas do trânsito, não é geracional comigo, sou de uma geração mais nova, mas obviamente...
Deu sorte de não ser nem da mesma geração. Quem não conhece, o senhor está falando, né?
Isso. Eu sou de outra geração política, mas sei, fui um governador, vice-governador de Estado, fui senador por Minas Gerais, conheço do meio político. Um dos empresários também conheço do meio de enfrentamentos no meio de transporte, presidente de um sindicato de transportes, de uma empresa que faz o serviço de transporte em cidades aqui da região metropolitana. Já trombamos muito em audiências públicas, enfrentamentos, até porque, lamentavelmente, a sua empresa presta um serviço muito ruim para muitas cidades aqui da região e dá muito trabalho para a gente, dá muita dor de cabeça para a gente, porque as reclamações são constantes e, ao longo dos anos que eu tenho mandato, já participei de diversos enfrentamentos com essa referida empresa. E um terceiro nome que foi citado é de um deputado da Assembleia Legislativa, com quem, inclusive, conversei no dia de ontem, que nega de maneira muito contundente que tenha tomado vacina. Perguntei a ele, conversei com ele, perguntei se ele tomou ou não a vacina, ele disse que não tomou a vacina e nega. Ele é também dirigente de futebol, disse que, inclusive, quando eu falei com ele ontem, ele não estava em Belo Horizonte, estaria no Rio de Janeiro, se não me engano, numa reunião ligada a Campeonato Brasileiro, mas ele nega que tenha tomado a vacina.
Olha, dizem que no golpe de estelionato, o principal elemento não é a inteligência do estelionatário, é a ganância da vítima. Né? A ganância da vítima leva até o golpe, como o golpe do bilhete premiado e outros golpes clássicos aí do estelionatário. Então, só que eu acho que essa história está muito estranha. Eu acho que se o senhor fizer como o Teoriza Vaz recomendava, e puxar essa pena, vai sair uma galinha daí. Porque esse episódio de Minas Gerais, ele revela não é só a esperteza e a falta de civilidade e de pensamento coletivo, né, de solidariedade, mas revela também a mesquinhez que existe no perfil de cada uma dessas pessoas aí que foram tomar a vacina nessa festa no estacionamento da empresa de ônibus, né, deputado? Agora, quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu estou vendo aqui o mapa da Covid em Minas Gerais. Vou até dividir a tela aqui com vocês para vocês verem como é que é. Curiosa a situação de mim. Minas Gerais é um estado que vem tendo problemas com o Covid desde que a Covid começou, por conta do comportamento do governador Zema, que eu não sei a posição do senhor em relação a ele, mas eu acho deplorável. Eu não vi o Zema fazer nada que servisse ao longo da pandemia. E aí, justamente porque a coisa apertou, olha, Minas hoje tem um perfil, vocês estão vendo esse gráfico aqui, olha, tanto do lado esquerdo, que é casos novos por dia, quanto do lado direito do quadro, aí vai se desenhando uma terceira onda em Minas Gerais. Olha só, gente, ó, a primeira onda aqui, ó, cujo ápice foi aí em setembro, outubro, depois a segunda onda, cujo ápice foi aí por volta de meados ou final de dezembro, e agora essa onda que se encontra aí, a curva está em ascensão lá em Minas Gerais, deputado, quer dizer, situação pavorosa daí. Como é que o senhor reputa o trabalho do governador em relação a isso? Qual é a responsabilidade do que está acontecendo e que cabe ao governador Zema?
O Fábio, eu sou um deputado independente aqui na Assembleia, eu não sou da base do governador, também não sou um deputado de uma oposição radical, xiita, me considero um deputado independente e voto as pautas aqui de acordo com a minha consciência. O que eu acho que é bom, eu voto a favor, o que eu acho que é ruim, voto contra, não tenho um cargo indicado, não tenho nada no governo. Ótimo. Do Estado, nem eu, nem o partido que eu presido aqui no Estado. Então, de fato, sou um deputado independente. Eu acho que o governador cometeu alguns acertos e alguns erros. Eu acho que o principal erro do governador do Estado foi ter se atrelado a reboque num processo com o governo federal e ter feito um discurso de esperar eternamente as soluções do governo federal, soluções essas que nós vimos que não vieram, que não aconteceram. Minas Gerais, Fábio, ela tem, o nosso estado tem uma uma pérola que tem que ser orgulho de todos os mineiros, que é a FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, que é um dos maiores centros de pesquisa e de estudo do Brasil. Para nós mineiros, é como o Butantan para São Paulo, como a Fiocruz para o Rio de Janeiro. Aqui é produzida a vacina que vacina o Brasil inteiro na meningite. O Brasil inteiro é vacinado com uma vacina que é produzida aqui em Minas Gerais, na FUNED, para meningite. Somos nós, mineiros, os fornecedores do Plano Nacional de Imunização para meningite, do que é feito na FUNED. E esse centro de excelência foi ignorado na pandemia. O governo do estado não foi capaz de fazer um protocolo de parceria, de intenção, com nenhum laboratório internacional, dos vários, né? Podia ter feito com o Sputnik, podia ter feito com o Covaxin, podia ter feito com qualquer outra chinesa, que tem umas 3 ou 4, podia ter feito com a Johnson & Johnson, ter feito com qualquer laboratório do mundo, recebido como o Butantan recebeu, processado aqui e feito a distribuição. Seria uma grande contribuição para o Programa Nacional de Imunização. A FUNED tem capacidade para isso, tem profissionais de altíssima qualidade, de excelência, tem experiência na transmissão e no compartilhamento de tecnologia internacional. Essa vacina que eu citei agora há pouco é uma parceria com laboratórios da França, no mesmo molde que o Butantan fez com os chineses, Minas Gerais fez com os franceses, para meningite, perdão, e poderia estar sendo feito. Eu acho que o governo de Minas tem um erro que é capital nesse processo, ter se atrelado numa espera eterna ao governo federal, e isso foi muito grave.
Tem mais alguma pergunta para ele, Mali?
Não, não tenho, não. Só quero ficar acompanhando essa história aí da Assembleia, se essas pessoas vão ser intimadas a falar, se tem alguma coisa que vocês possam se adiantar da Polícia Federal.
Então, tem dois processos diferentes, né? E cada um ao seu tempo. Há mais ou menos um mês atrás, nós iniciamos esse processo de apuração do que nós entendemos ter sido um desvio de vacinas públicas no governo do estado, que foi gravíssimo, foi um privilégio muito grande. Nós temos médicos em Belo Horizonte que ainda não foram vacinados. E eu vou dar um exemplo. A presidente do Conselho Regional de Medicina de Belo Horizonte ainda não foi vacinada. E nós tivemos garotos de 20 e poucos anos de web design da Secretaria de Estado de Saúde que já foram vacinados, porque o secretário achou por bem separar uma cota das vacinas para atender os seus. E esse outro fato, né, que aconteceu há 48 horas, também já é parte do nosso processo para buscarmos esclarecimentos, e vamos buscar junto aí com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, para tentar elucidar essa vergonha para todos nós brasileiros, para nós mineiros. E eu concordo com você, eu torço muito para ter sido o golpe do falso bilhete, porque esse tipo de gente merece esse tipo de destino.
Tomara que seja isso, torcendo muito para que seja
torcendo,
isso.
Torcendo, torcendo.
Merece mesmo. Deputado, olha, quero desejar para o senhor um bom trabalho. Nós vamos ficar no pé do senhor aí para saber as novidades todas. Espero que o senhor chegue. E olha, senta o ferro nessa gente, porque isso é um crime de lesa humanidade. Quando você tira o lugar na fila de um idoso e bota alguém que não tem essa prioridade, você está conspurcando toda a ordem que foi feita num ambiente de absoluta emergência social. É um crime terrível isso. Espero que o senhor seja muito bem sucedido e muito rigoroso também na apuração aí. Eu estou falando isso para o senhor porque eu estou vendo lá o sofrimento da minha família que está em Uberlândia, minha mãe que está lá, a gente está praticamente trancando ela para não sair de casa, para não ir nem no supermercado, porque está um clima de morte mesmo no estado. Então, faz muito bem o senhor, se puder ser o máximo rigoroso possível e botar ferro nessa gente aí, viu, deputado?
Ô, Fábio, com todo respeito, não estou fazendo juízo de valor, você disse na abertura que você é ateu, eu sou o contrário, eu sou muito cristão. E eu oro todos os dias para que chegue a vez da minha mãe na vacina. Minha mãe tem 71 anos e eu, todos os dias, a minha primeira oração é para que chegue a vez da minha mãe na vacina. E nós tivemos um menino de 20 e poucos anos vacinado numa câmara fria às escondidas da Secretaria de Estado de Saúde, que é quem deveria ser a guardiã da vacina. Isso é, na minha visão, pelo menos, isso é inadmissível.
A decadência moral, né, que tomou conta do país. Isso aí, infelizmente, não é só em Minas. A gente está vendo esse tipo de atitude pelo país inteiro, né?
Verdade.
É isso aí.
Obrigado.
Bom, um abração para o senhor, obrigado. Provavelmente tchau, semana obrigado. Que vem a gente está em contato de novo com o senhor aí para chamar para ver o que aconteceu.
Entra as ordens.
Estamos contando com o senhor. Um abraço, deputado. Obrigado, boa sorte, viu? Bom, gente, vamos continuar falando lá de Minas Gerais. Está aqui conosco uma pessoa que alertou para isso tudo, hein? Doutor Onaí, está aqui, ó. Tudo bem, doutor Onaí?
Tudo bom, doutor.
Muito bom ver o senhor aqui de novo, viu? Doutor Onaí, o que está acontecendo em Minas Gerais, homem? Me fale, que eu não estou conseguindo entender mais o caudal de insensatez que desatou aí.
Então, assim, eu acho que é isso, né? Eu não vejo a postura, assim, claro, primeiramente, o que causou esse caos, não só em Minas, no Brasil inteiro, foi a falta de uma política centralizada pelo Ministério da Saúde, a posição errática do ministro, ficamos 3 meses sem ministro, o próprio presidente da República, ele teve uma intencionalidade de que isso acontecesse, né? Mesmo que essa intencionalidade fosse para atingir a imunidade de grupo. Né? Tem um trabalho bacana, né, Fábio, você deve conhecer, da Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública da USP, aí em São Paulo.
A gente entrevistou ela aqui, incrível. Então,
ela mostra isso, né, que não foi erro, né? Foi uma intencionalidade do presidente, do ministro, né? E sim, é um trabalho que todos nós devemos ler, né? Então, eu acho que primeiro foi isso, né? E é claro que quase todos, eu não acompanho muitos governadores de outros estados, mas o nosso aqui é o que mais se alinhou cegamente. Agora ele começa a querer se afastar um pouco do presidente da República, mas alinhou cegamente a presidência da República. No início ele falou daquele jeito que o vírus tinha que viajar, nós fizemos um vídeo, num áudio, naquele momento, falando que não podia viajar o vírus, ele falava que tinha que viajar, as palavras dele, né? E ele fez o plano Minas Consciente, que foi um plano completamente sem estrutura adequada, enfim, né? E para piorar a situação, Fábio, esse debate está se alongando há muito, né, sobre o tratamento do medicamento precoce, que é uma falácia, uma idiotice que só está acontecendo aqui no Brasil. Ele fala, né, na semana passada, eu acho, ele fala que Minas só não está pior. Aí acho que foi a fala dele, eu posso ter me enganado, vocês me desculpem, mas ele falou assim, Minas só não está pior porque nós instituímos o tratamento precoce. E essa fala se repetiu, eu acho, no prefeito de São Lourenço, que tem talvez as piores cidades do sul de Minas, né, aumentou a mortalidade, o número de mortes nesse ano foi maior do que todo o ano passado, né? E lá ele fala, continuam nessa história ridícula que seria cômico se não fosse trágico, né, incentivar o tratamento precoce. Então, acho que, talvez eu vi um pouco da fala do outro deputado, João Vitor Xavier, eu acho que realmente ele não teve esse acerto aqui em Minas Gerais, sabe? Só teve erros, né? E agora, para piorar, né, como se fosse cereja do bolo, né, o ex-secretário de saúde desvia não sei quantas doses para vacinar, como você disse aí, eu não sabia, um web design e um médico, né, aqui na cidade de Belo Horizonte ainda não foi vacinado por conta desses desvios de vacina, né? Então, assim, eu acho que, sabe aquela história da tempestade perfeita, né? Nós estamos vivendo um momento dramático, né? Mas, assim, está dramático, a gente falou várias vezes, né, que aquelas cenas de Manaus poderiam se repetir, Manaus falava para o Brasil inteiro, eu sou vocês amanhã, tome cuidado, né? não siga no meu caminho. E nós, sabe, cegamente, né, seguimos esse caminho trágico. Né? Eu já falei isso, nós falhamos, né, enquanto nação, no enfrentamento da pandemia. E para terminar essa minha primeira intervenção, Fábio, assim, ironicamente, tem um trabalho da Johns Hopkins University do ano passado mostrando, no início da pandemia, mostrando que Brasil, Inglaterra e os Estados Unidos estavam bem mais posicionados para enfrentar a pandemia do que a China. Irônico, né? Porque eles, naquele momento, achavam, não, o Brasil tem um SUS, que já enfrentamos dezenas de pandemia. A 2009, nós, né, vacinamos 90 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas em 3 meses, né, tínhamos a Zika, a gente tinha know-how e temos, na verdade, nós temos know-how, nós temos técnicos, no entanto, não contávamos com, né, a astúcia do nosso presidente destruir toda essa estrutura do SUS ou não colocar a nossa atenção primária, saúde, como protagonista no enfrentamento da Covid. Então, você veja, o Brasil estava bem posicionado, eu lembro que falei, a primeira aula que eu falei sobre a Covid, 29 de janeiro de 2000, do ano passado, eu falava que a gente, claro, que não faz nesses termos, a pandemia que não vai ser diferente, nós vamos conseguir controlar essa pandemia por conta da capilaridade do SUS, da atenção primária, e claro, estava redondamente enganado por conta disso, da miopia da falta, né, acho que nem a miopia, da falta de política centralizada do Ministério da Saúde.
Mari?
Que, eu li, eu não me lembro agora, mas eu li no Globo, que parece que o desmanche do SUS, do QG do SUS em Brasília, diz que o negócio é tão feio que diz que tem mais de um andar do prédio todo vazio. Aquilo foi desmontado de um jeito que é como você falou, foi um projeto mesmo, não é uma coisa de incompetência. Eles queriam fazer isso e eles fizeram. Mas a minha pergunta é outra, para ver se você concorda com isso. O Dr. Miguel Nicolelis ontem fez uma fala dura em uma rede de televisão, dizendo que o Brasil está próximo do ponto onde não há retorno. O que ele quer dizer com isso? Ele acha que em abril e maio podemos ter 5 mil mortos por dia se não houver um lockdown agora. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor acha que isso pode se confirmar?
Veja, infelizmente eu acho que nós estamos nessa situação. A gente está assim, num ponto que eu acho que é difícil. Olha, vamos passar Belo Horizonte, né? Vamos pensar Belo Horizonte, que nós, eu falo relativo, tivemos um sucesso relativo no enfrentamento da pandemia. Todo ano passado, fechamos, abrimos, aquela intermitência, fechamos, abrimos, e agora a gente está vendo se a prova, aqui na cidade, a gente está tendo a pressão nas UPAs, nós estamos, e só fazendo propaganda do SUS BH, que vem sendo construído desde a década de 90 para cá, é um SUS muito bacana, muito robusto, né? Nós temos 156 UBSs, né, temos várias UPAs separadas, temos rede própria, temos rede conveniada, enfim. A gente realmente é um exemplo, né, o SUS BH, como eu disse, que vem nessa construção ao longo desses anos todos. Mesmo nós agora corremos o risco do colapso, né, corremos o risco, eu falei isso ontem, corremos o dia daquela cena de Manaus repetir em Belo Horizonte. Né? E veja, eu acho que a gente não tem a dimensão da gravidade que é essa que é essa nova variante. Claro que a variante sozinha não explica tudo, é o comportamento errático das pessoas, né, que explica também isso, claro. Mas vejam, parece que é uma outra epidemia, parece que é um outro vírus, é igual, é diferente. Né? Ele transmite com muito mais facilidade, as pessoas jovens, que no ano passado a gente conseguiu controlar a pandemia aqui, agora a gente não consegue controlar, a gente vê muitas pessoas jovens internando, porque ele se multiplica muito rápido no tecido pulmonar. Então, aquelas pessoas do ano passado que tinham quadro leve com a cepa original, vamos falar assim, esse ano, com essa nova variante que está circulando no mundo inteiro, aqui no Brasil inteiro, eles estão demandando assistência hospitalar. Então, se eu acho que... Eu falo isso também, lockdown generalizado no Brasil, não vale a pena, não tem jeito como Belo Horizonte ficar fechado. Né? E outra coisa que me assusta é o seguinte... Se lá atrás, né, que nós, Belo Horizonte, a gente propôs o fechamento da cidade umas 4 vezes, se não me engano, a gente marcava no calendário, né? Olha, fechamos hoje, no dia 1º, vamos dizer, no dia 15 nós vamos poder ficar, vai cair. E era isso que acontecia, agora não está acontecendo isso mais. Né? A gente fechou no dia 6 de março, né? Hoje é dia 20, quanto? 26, né? Tem 20 dias e só faz piorar. A pergunta que eu coloco, que eu falo, que eu falo com a população, quando eu me dou uma oportunidade, assim, por quanto tempo? Por quanto tempo nós vamos ficar nessa onda ruim? Manaus ficou 86 dias. Parece que Manaus começa a aliviar. Fortaleza, depois de 86... Gente, 86 dias são quase 3 meses com esse nível de mortes por dia. Ontem, 2.800 mortes com 100 mil casos. Eu acho, se a gente não tiver uma conduta... E, claro... correr com essa vacina, que a vacina, podemos até falar da vacina, correr com essa vacinação para proteger essa população. Se a gente não fizer uma medida mais drástica, não só para proteger a vida, mas para proteger também a própria vacina. A vacina tem que dar um tempo para ela fazer efeito. Né? Nós vamos poder chegar... Para você ter uma ideia, Mali, a gente fez uma conta lá em janeiro, que a gente chegar em 300 mil. Né? A gente falou, vai chegar 300 mil só em junho, né? Como agora, essa semana, final de março, chegamos a 300 mil. Agora, a projeção para 500 mil, que eu falei que seria agosto, setembro, pode ser em junho, se a gente não fizer nada. Então, assim, olha, eles falam isso, eles comparam com uma guerra, né? Essa Covid com uma guerra. Eu não conheço nenhuma guerra, né, que um exército tem mais de mil baixas por dia, mais de 2 meses. Todo dia morre mil soldados, falaram, que gostam de falar essa imagem de guerra. Se um exército perde 1.000 soldados todo dia, 3 a 6 meses, ué, ele perdeu uma guerra. perder uma guerra.
Ah, doutor Tupinambá, mas aí tem o seguinte, é uma guerra estranha, porque o comandante dessa milícia que está em guerra com a gente está tirando o próprio povo, a guerra é contra o povo do país.
Ele quer que
não é contra o inimigo externo.
Sim. Não, mas eu acho que a guerra é nossa, contra ele mesmo, entendeu? Acho
ah,
que ele...
nossa guerra contra ele, tá certo.
Contra eles, né?
Doutor Nair, e a vacina da UFMG? O senhor não tem ouvido falar dela? Porque essa vacina teve um input, teve um empuxo durante 2 ou 3 meses atrás, falou muito dela, mas desapareceu o noticiário e hoje apareceu a informação de que o Butantan já está lá com a Butanvac, acho que é esse o nome da vacina. Né?
Então, essa vacina está sendo desenvolvida por os colegas do CT Vacina, né? A gente trabalha muito junto com esse pessoal da virologia, CT Vacina, Fiocruz. Ela parece como RNA vírus, mas não é RNA vírus, não. Ela é um fragmento proteico, né, que tá, já passou, assim, a informação que a gente tem em reunião com os colegas virologistas da ciência básica, não é a minha área, né, eu sou da ciência clínica, né, eles dão conta que, assim, os ensaios in vitro, que, ou seja, no tubo de ensaio, são, assim, sensacionais, né, são impressionantes os ensaios em cobaias. Agora, nesse momento agora, eu conversei com esse colega meu, com Flávio e a Santuza, que são os virologistas que estão nessa equipe grande, como eu disse, né? Eles estão com dificuldade de fazer ensaio em primata não humano, sabe? Porque é caro, né? É caro. Eles estão precisando de, não sei se era 30 milhões de reais, que, olha, vamos combinar, 30 milhões de reais para isso, para o governo federal, é um trocado no bolso, né? E eles estão, assim, nesse momento de fazer ensaios em primatas, e nós já estamos planejando. Né, tem uma construção ou adaptação do centro do CT Vacinas para estudo de fase 1, fase 2, que talvez a gente comece essa fase 1, fase 2 no final desse ano, que, como você sabe, fase 1, fase 2 é poucos participantes, né, talvez aí 200 participantes, para poder ver a segurança, claro, e a efetividade. Mas a gente está muito animado com essa vacina, sabe? Assim, e outro problema que eu preciso te falar, essa vacina que está sendo desenvolvida aqui, nessa parceria, acho que a USP também está, né, a USP, a Fiocruz, a UFMG, eu me desculpo se eu esqueci mais algum colega, alguma instituição, ela é um fragmento proteico que ela precisa de um invólucro, né, como se fosse uma proteína que proteja, que carreia essa substância para o organismo. Nós só temos dificuldade nessa substância, sabe, que a gente não tem aqui no Brasil essa tecnologia para produzir isso. Nós estamos dependendo de uma pessoa, né, de um grupo externo, para poder fazer esse encapsulamento desse produto, um protótipo vacinal, para poder a gente aplicar essa vacina, né, nos primatas não humanos, né, que são os macacos, né, mas os macacos, provavelmente macaco reza, não sei. E a partir, talvez, do final desse ano, né, a gente já está em fase 1, né, e aí, se der certo a fase 1, a gente faz fase 2/fase 3, como foram várias vacinas. Mas eu acho que, sim, o que me deixa triste, sabe, é que o Brasil tem capacidade, tem corpo técnico, tem instituto, viu, Butantan, Fiocruz, CT Vacina do UFMG. Quando você vê os painéis, né, que a gente compõe os painéis de vacinas produzidas para os países, você vê as bandeirinhas dos países, Cazaquistão, nada contra o Cazaquistão, claro que nada contra o Cazaquistão, mas o Cazaquistão tem a sua vacina já em uso lá. Né? E falta a bandeira do Brasil, sabe? O Brasil que tem um know-how, né? O Programa Nacional de Imunização, Instituto de Pesquisa, pesquisadores, né? Ou seja, a gente tinha tudo para estar produzindo nossa vacina aqui de fase 2, fase 3, né? Isso por conta, né, da Emenda Constitucional 95, que tirou recursos de educação, desse governo, que eu acho, como nós falamos, que a Deise Ventura fala, há uma intencionalidade de Estado mínimo, né? De destruir as instituições de pesquisa e ensino, e também o SUS. Então, assim, é aquilo que eu falei também, nós estamos numa tempestade perfeita para a tragédia. E o Brasil, eu repetindo as palavras do pesquisador Nicoleles, somos um pária internacional, né? E isso vai repercutir, sim, na economia, é óbvio, economia, assim, nos parcerias, né? Nosso produto, a carne e a soja, vão estar contaminadas com a Covid, com o SARS-CoV-2. Então, vai ter muito problema para a gente vender o nosso peixe, né? Vender o nosso produto lá fora. Então, só voltando à vacina, eu tenho, assim, uma esperança, uma expectativa muito boa quanto a ela, né?
Bom, doutor Tupinambá, obrigadíssimo mais uma vez pela presença aqui. E vamos torcer para que as coisas continuem assim, caminhando, mas de uma outra forma, porque está difícil demais a gente ver todo dia o descaso com que corre a coisa aqui no Brasil. É algo impressionante como a gente está perdendo a guerra para esse vírus, né? Para usar essa metáfora de guerra aí. A despeito de ter gente como o doutor Tupinambá, que está aqui, que vem alertando para isso há meses, meses, não é de ontem, fala, não, piorou agora. É por isso que Minas Gerais, Brasil todo, mas Minas Gerais é um caso à parte, porque o Zema é algo indizível, assim, a incompetência cabal, a falta de vontade gerencial dele e a falta de percepção do problema, né? O governo que patrocina fura a fila, pelo amor de Deus. Doutor Tupinambá, bom dia, bom fim de semana, até a próxima, tá?
Até
bom dia,
a próxima, gente. Obrigadíssima.
Ô, gente, não acabou, não. Nós vamos falar agora aqui, antes de... Deixa eu chamar a Isabelle Gomes aqui para a nossa live. Ali, olha só. Oi, Belle, bom dia.
Oi, Belle.
Olá, gente. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Gente, eu nunca tinha visto a Belle assim, de rosto presente. Estou tendo um grande prazer. Estou vendo agora. Belle, você mora onde?
Eu sou carioca, moro no Rio.
Muito bom. Ainda bem que não é mineira, mas a coisa no Rio também não está fácil, né? Os hospitais colapsados, está tudo ruim aí, né?
A gente aqui tinha aquela tríplice trindade, né? A gente conseguiu se livrar de um, pelo menos, do Crivella.
Mas o eleitor do Rio de Janeiro não tem contribuído muito com a sanitização da política brasileira, né? Porque, puxa vida, olha o voto médio do Fluminense e do Carioca. Witzel, que já era, ninguém lembra mais de Wilson Witzel, né? Aquele gordinho que saía do helicóptero pulando.
Do mirar na cabecinha.
Mirou na cabecinha. Vai para tirar na cabecinha aí, mano. Caiu morto antes de atirar na cabecinha de alguém, né? E Bolsonaro, dispensa apresentações e comentários, né? E tinha o Crivella até outro dia aí.
Exatamente. Então,
pelo amor de Deus. Mas por que a Belle está aqui hoje? A Belle está aqui hoje para falar com a gente sobre fome. Fome que é uma decorrência de um país cuja economia está depauperada, está desgovernada, não tem quem assista, não tem auxílio emergencial, quem precisa parar. E aí, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, velho. Eu tenho falado aqui do Samuel, piscineiro daqui de casa, né? Acabei de receber uma notícia ruim aqui, que ele piorou. Está aqui a família dele tentando tratar, acreditando que os medicamentos que deram para ele vão fazer efeito, mas ele continua piorando, porque os medicamentos que deram para ele são ivermectina e hidroxicloroquina. Eu estou dizendo aqui para a família, olha, cuidado... Isso é como se ele não tivesse medicado, esses remédios podem não atender a expectativa de vocês, porque as pessoas acreditam nisso piamente. É uma coisa inacreditável, assim, como o governo colocou a serviço das pessoas uma solução que não resolve o problema. E aí o problema vai se agravando, porque não é só a saúde, é a dificuldade financeira, é o negócio que vai embora, o emprego que desaparece, e aí a fome. E tem milhões de brasileiros passando fome, e é disso que a Belle veio tratar aqui com a gente hoje. Ela vai apresentar para a gente mais uma iniciativa de combate à fome. Quem é dessa vez, Belle?
A gente vai falar hoje sobre a Ação da Cidadania. Na verdade, né, já é uma ação muito antiga, né, fundada pelo Betinho em 1993. Infelizmente, né, ela voltou a ser mais urgente do que nunca. Porque hoje a gente já tem quase 30 milhões de brasileiros vivendo com menos de R$155 por mês, gente. É abaixo da linha da pobreza, né? Na verdade, a gente passou a mapear de novo no mapa da fome do mundo, um mapa que a gente já tinha saído e agora a gente voltou. Quer dizer, isso já vem se sinalizando desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro a fome aumentou, e junto com a pandemia, né, a fome aumentou absurdamente. E aí a Ação da Cidadania, que já tem esse know-how de fazer grandes campanhas pelo Brasil inteiro, tem uma capilaridade muito grande por todos os estados brasileiros, ela arregaçou as mangas de novo, como faz todo fim de ano, né, mas aí antecipou isso, e está fazendo uma arrecadação chamada Brasil Sem Fome. Tem até umas ilustrações que eu deixei aí com o pessoal. E aí, quem quiser colaborar, entra lá no site doaçãodacidadania.org.br. Tem lá tudo explicado, tem toda a prestação de contas. É uma instituição muito séria, que tem base aqui no Rio, no galpão ali na zona portuária. São pessoas que trabalham com isso há quase 30 anos. Tem muita experiência e já ajudou muita gente.
Ô, Belle, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem umas fotos aqui que a Bel mandou para a gente. Eu imagino que essas fotos façam referência ao trabalho da Ação da Cidadania.
Exatamente.
Porque você falou de capilaridade. Não, não é isso não, Fernando. Põe aqui para mim, por favor, que eu, antes de mostrar isso, a gente já vai mostrar. Vou pedir para o pessoal pegar caneta, papel, para poder anotar, porque o trabalho dessa gente é muito importante. Vocês vão ver o nível de dificuldade dele. A Beli vai contar para nós. Vou sumir aqui. Põe a gente todo, põe nós todos, Fernando, por favor. É, vou mostrar aqui, olha. A primeira foto é essa aí. Vocês estão vendo, é um barco, né, uma pessoa, provavelmente um voluntário, é, abastecendo o barco aí, não é tirando as coisas do barco, eu suponho, porque esses gêneros aí vão para longe, nos igarapés do Amazonas, não é isso, Beli?
É, exatamente. É, chega nos, em todos os estados brasileiros, normalmente com uma rede formada não só de voluntários, mas principalmente de líderes comunitários, né? Líderes comunitários que justamente fazem essa ponte tão importante, que é fazer chegar a comida em quem realmente precisa, né? E nesses rincões do Brasil, gente, a gente está num país continental, né? Então, chegar nesses lugares, às vezes, é muito difícil. Então, se você não tem essa aliança com todos os... essas lideranças comunitárias que fazem justamente a coisa escoar para onde precisa, né? E aí, essas imagens aí que a gente está vendo são exatamente isso, as pessoas, gente comum, né, trabalhando... É, e se solidarizando. E como a gente está precisando de solidariedade agora, né, Fábio? Porque nossa, realmente, Fábio Mali, porque a gente está completamente... o poder público está completamente ausente, né? A gente está completamente à mercê. É, então, se a gente ainda tem, né, a classe média ainda tem como recorrer a alguma coisa... Tem muita gente que não tem como recorrer a nada, né? E muita gente que perdeu o emprego também. A gente está com mais de 14 milhões de desempregados, gente. Isso sem falar nos desalentados. São as pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego, né? Isso o IBGE não consegue detectar.
E tem então, mais alguma coisa, algumas coisas que o IBGE não detecta, que é, por exemplo, na informalidade, quem é que ainda tem condição de ter uma fonte de renda? Né? Porque na informalidade não tem registro nenhum. O empresário da bicicletinha... não é contabilizado na estatística oficial. Foi esse aí que causou aquela surpresa. Ah, tem mais de 20 milhões aqui de invisíveis. Pois os invisíveis se tornaram visíveis quando o governo abriu esse cadastro. Por quê? Era invisível porque não tinha programa social para ninguém. Então, o problema é muito sério. Eu vou até botar outra vez aqui essas fotos, só para vocês terem uma ideia. Olha, isso deve ser no igarapé do Amazonas, deve ser na ilha de Marajó, algum lugar parecido, porque eu conheço esse meio ambiente. Então, os gêneros chegam lá, depois de percorrer um longo caminho por via terrestre, por via aérea, por via fluvial, e aí vocês estão vendo a canoa sendo abastecida, né? Depois isso sobe os rios ou desce os rios, conforme a direção, vai procurar os ribeirinhos lá longe nos igarapés, e a densidade demográfica nesse lugar, gente, é baixíssima. Você tem que, às vezes, passar 10, 15, 20 minutos, às vezes horas, num barco como esse, para chegar de um lugar a outro. É, isso feito, olha como é que é a condição de acesso aos núcleos, digamos assim, urbanos, né, dessas comunidades. É muito precário. Você não tem uma rodovia, um galpão para fazer o desembarque, nada disso, né? E aí, a última milha, vamos chamar assim essa última parte do percurso, olhem o barro no pé desses voluntários. E olhem o esforço físico que eles fazem para atender as pessoas que precisam dessa comida. E agora você vai ver em que condição essa gente vive, né? Uma casa de madeira... palafita, porque está em cima do brejo, que é isso, né? Dos igarapés aí dos rios da Amazônia brasileira, onde os moradores não têm, efetivamente, não têm a quem recorrer. Imagina essa casinha aí, se não tivesse chegado esse saco de comida, essa cesta básica que eles estão levando, numa ação solidária que está fazendo tanta falta ao Brasil. Ô, Beli, para contribuir com esse movimento, como é que a gente faz, hein?
Bom, pode entrar no site, lá no site, no açãodacidadania.org.br. Aí tem até, acho que nas imagens aí, uns framezinhos do site lá deles. É, tem todas as informações, como doar as contas, a maneira como é feita, a prestação de contas. Tem tudo lá no site, muito claro, muito transparente. É, quem puder doar, quem puder colaborar... É, pode entrar no site e se certificar.
Então tá aí o endereço do site para você. Gente, super importante. Sabe por quê? Não se trata de dar uma esmola para ninguém, não. É atender gente que precisa de um gesto de solidariedade para atravessar a ponte do tempo que separa ela da sobrevivência dela. Se a gente está desvalido, está abandonado. Para essa gente não tem programa de compensação social, não tem nada. E não tem auxílio emergencial também, eles não têm dinheiro para comprar nada. Né? A renda foi drenada pelo governo quando sabotou o auxílio emergencial durante os quase 4 meses que se passaram desde a última liberação desse auxílio emergencial, que, aliás, só para lembrar, não custa nada, foi feita contra a vontade manifesta do Paulo Guedes e do né, Mali? Mali, pode ficar com você.
Não, só para falar isso mesmo, que é um auxílio emergencial que veio por defesa do governo federal, né? A gente não pode esperar nada de lá, não. Se a gente pode fazer alguma coisa pequena que seja, vamos fazer, né, gente?
Igual a mulherada daqui da nossa comunidade, que o que a Beli está fazendo aqui é um trabalho coordenado pelas mulheres que são super corajosas e me cobram muito isso, me dão bronca aqui. Você não está falando de fome, seu insensível, não sei o que mais. A Joyce aí, ó, a Joyce está mandando superchat aqui, assistindo a nossa querida Beli na TV. E assim, fizeram muito bem, viu? Sou muito grato a vocês, Beli, por essa coisa toda. Parabéns para você. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu mesmo estou terminando o programa agora, vou fazer uma doação para esse programa, que é fantástico, assim como eu fiz na semana passada, no, na outra vez que a gente mostrou aqui o programa lá do...
Nem que seja pequenininha, gente, vamos ajudar.
É. Pequenininho, de pouquinho em pouquinho, ó, de grão em grão a galinha chupapa. Não podemos esquecer desse programa, é muito importante. Quando a gente pensa... Ah, não, é tão pouco que eu não vou contribuir. Não, gente, vocês têm noção do que é importante. Eu falo isso porque aqui cada moeda que nos jogam aqui do YouTube, para a nossa TV Democracia, é importante para a consecução desse projeto aqui, para ele ficar no ar. Então, da mesma forma para lá. E eu tenho dito aqui que, ao invés de doar para a gente aqui, em vez de doar para cá, doe para essas entidades, tá? Vocês estão fazendo bem para a nossa sociedade, talvez até maior do que nos ajudando a sustentar a TV Democracia. É isso, Beli. Mais algum recadão?
Não, imagina, quero agradecer aí o espaço e eu acho que é isso, né, gente? A gente precisa se unir e resistir. É um momento de provação para a gente, né? Mas eu acho que a nossa arma é essa, é a gente se unir e resistir e focar uma energia para a gente virar essa página, que a gente está precisando virar essa página, né?
Urgentemente, senão a página vira a gente, né?
Isso aí.
Beli. Valeu, super obrigado. A porta está aberta para você aqui, sempre que precisar, quiser, tá bom? E eu quero agradecer também a Bel, a Joyce e todas as mulheres da nossa comunidade que estão levando adiante esse recadinho que a gente dá praticamente todos os dias aqui, pedindo a ajuda de vocês para salvar a vida de quem não tem dinheiro e que não tem meios para encontrar comida no meio desse caos que se espalhou no Brasil. Beli, um beijo para você. Obrigado. Parabéns pela sua iniciativa.
Tchau, Beli. Beijo.
Tchau, gente. Beijo. Obrigada.
Um prazer. Então, a Beli não tinha estreado aqui na tela da TV Democracia ainda.
Primeira
né,
vez.
Foi eu agora. Essa comunidade nossa é fantástica, viu? Eu fico muito feliz de ter tido a sorte de participar de uma experiência que reverteu um grupo tão comprometido com a vida das pessoas, com o bem-estar das pessoas, com a discussão política saudável. Agora, quero falar um pouquinho sobre o Jerônimo Gorgon com vocês. Vamos conversar um pouquinho aqui. Vocês sabem que o trabalho de uma TV como a nossa, ele é feito super em função de quem assiste, e a comunidade vai se formando ao nosso redor, vai se empoderando, e as pessoas ficam tendentes a estabelecer parâmetros assim, do que a gente deve e que não deve fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui vocês sabem que a gente prima pelo esforço para não fechar essa bolha. Existe um impulso gigantesco no sentido de criar espaços exíguos demais, porque as pessoas querem cada vez mais se proteger dentro de locais onde elas acham que não estão ameaçadas. Toda vez que eu sou guindado aqui a bloquear alguém na área de comentário, porque está atrapalhando, está fazendo essa coisa toda, eu penso muito se deveria fazer isso ou não. E confesso para vocês que eu acabo fazendo isso para proteger a nossa comunidade, mas contrariado com o que isso representa, Mali. Sabe por quê? Porque isso representa uma certa incapacidade da nossa parte, e eu não estou criticando ninguém, não, estou falando inclusive de mim, tá? Cadê a Mali? Põe a Mali aqui na tela, bota a gente do lado de um do outro. Isso aí, beleza. Eu estou falando isso porque a tentação de desligar o mundo que a gente não quer ver é grande, de fechar os ouvidos que a gente não quer ouvir, tapar os olhos, sabe aquela imagem clássica dos macaquinhos? Mas se a gente fizer isso, a gente vai acabar criando um espaço rígido demais, monotemático demais, um lugar sem cor, sem contradição, essa coisa toda. É por isso que eu digo para vocês que aqui sempre a gente vai ter gente que discorda da média dos nossos pensamentos. Sabe por quê? Se a gente for ficando muito parecido uns com os outros, acabou o mundo, nós vamos fechar uma bolha e vamos começar a enxergar o mundo de uma maneira distorcida, por um efeito paralaxe que indica o caminho errado e a direção errada. Então é o seguinte, eu peço a vocês que entendam que é impossível, até porque nós não somos uma TV de um partido, de outro partido, não temos compromisso com ninguém, nós temos compromisso com o pensamento progressista, e aqui tem um limite. O limite é, fascista não fala. Felipe Martins jamais vai falar aqui na TV Democracia. Bolsonaro, nem que venha aqui pedir de joelho que mande um cabo no soldado, não fala. Sabe por quê? Porque a gente não quer ouvir o que eles falam. Nós estamos aqui para fazer o papel do outro lado da sociedade. Nós somos o outro lado. Nós nos arrogamos o direito de falar pelo outro lado. Nós estamos aqui para colocar aquilo que as pessoas buscam de informação no restante da imprensa e não encontram, ou por falta de espaço, ou por falta de vontade. Então, vocês que se sentiram tentados a falar, olha, mas por que vai ouvir um cara de direita essa coisa toda? Pois olha, ele é um cara correto, é um parlamentar que tem lá as suas ideias, mas eu não vou brigar com as ideias de ninguém, né, Maria? A gente aqui não briga com ideia, a ideia pertence a quem apoia.
A gente está aqui até para ouvir e contestar o que ele está. Se a gente não concordar, a gente pode começar uma discussão. É para isso
exatamente
que a gente está aqui.
Exatamente. Então, assim, não adianta reclamar, nem maltratar o entrevistado, porque a gente não convida ninguém para a nossa casa para tratar mal, a gente vai questionar aqui, a nossa obrigação é fazer as perguntas. E vocês estão conosco aqui há mais de um ano, vocês sabem que aqui não faltam perguntas, né? A gente sempre traz quem diverge da gente para ouvir muito respeitosamente, para confrontar com dados e para tocar a bola aqui, porque afinal de contas o mundo, sem esse colorido da divergência, até quando a divergência parece incomodar demais a gente, o mundo não tem nenhum sentido. Concorda, Mali?
Ah, e se a gente for fazer isso, Fábio, a gente está alimentando o que a gente critica. A gente critica que as pessoas não ouvem o outro lado e a gente vai fazer igual? Não. Acho que o Fábio
porque no meio dessas... Não, pronto, voltei aqui. É a voltinha, a roda do programa aqui. É, a gente não pode jamais fazer ceder a tentação de ficar igual a quem a gente quer...
Intolerante.
Poder. A gente não é igual a eles, e a gente não vai ser igual. E para ser diferente, a gente tem que fazer o que é diferente. O que é diferente é abrir os espaços. Fechar os espaços só vai nos tornar herméticos, tá? Estou explicando isso tudo para vocês entenderem que a TV Democracia não censura tema nem fonte. A TV Democracia vai ouvir todo mundo. E o nosso mistério aqui é cumprir o que diz o artigo 6º do Código de Ética dos Jornalistas, que é denunciar o autoritarismo, especialmente aquele que tem como objetivo conspurcar a liberdade de expressão. Então, estou prestando esses esclarecimentos todos porque eu queria muito que a nossa comunidade entendesse que isso é construído em benefício dela mesma. Tá? É para ampliar o nosso escopo de informações, para ampliar o nosso horizonte, para que a nossa visão panorâmica do mundo se amplie, seja muito ampla e vasta, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir se defender das ameaças que nos cercam. Tá?
Exato.
Então, eu prometo para vocês, vocês nunca vão ouvir Felipe Martins aqui, Alan dos Santos, essa caterva toda, Constantino, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, esse lixo, essa borra, jamais vocês vão ouvir aqui, a não ser que eles mereçam alguma crítica pontual em gravações que a gente pega por aí, mas para sentar o pau, porque aqui fascista não fala e não vai falar nunca, tá? Não vai falar nunca. É por isso que a gente traz gente que de direita, de esquerda, de centro, ao contrário do avesso, mas gente honesta, correta, que esteja fora do ambiente de suspeição que para sobre todo mundo hoje, tá bom, gente? Era isso que eu tinha que explicar para vocês mais uma vez. Amanhã, provavelmente, teremos assim, um dia também amplo. Vamos formar um caleidoscópio colorido aqui. E quem tiver de boa fé informação para ajudar a gente a enfrentar a ameaça do neonazismo que se incorporou na política brasileira, pode contar com a gente que nós estamos aqui.
Não é só na política, né, Fábio? A gente está vendo que isso aí está se alargando, está respingando na sociedade, né? A gente está vendo.
Exatamente. O Valder está sugerindo aqui para chamar o Mandetta. Deixa eu te dizer uma coisa. Fechamos com o Mandetta, viu, Valder? Segunda-feira,
segunda,
tá? Segunda nós vamos ter o Mandetta aqui. Mandetta é de direita, mas ele foi um ótimo contraponto. E não adianta falar, ah, não deve ouvir, porque o cara queria destruir o SUS. Gente, vamos avançar na história? Uma posição não levou a nenhuma consequência. A outra posição levou a muitas consequências. A posição que levou a consequência foi a demissão dele, que rejeitou esse governo horroroso e passou a denunciar as atrocidades que se cometiam em nome de um suposto combate ao coronavírus, que nunca aconteceu. Então, Dito tudo isso, essa aí rezamos a nossa missa. Eu quero ver aqui as manifestações do nosso pessoal aqui. Não, Valder, aí não. Não vem com sacanagem para cima de mim, não, Valder. Chama a Joyce. Chama a Janaína. Vamos chamar ninguém desse povo, não. A gente vai, aqui na medida do possível, entrevistar pessoas que têm algum compromisso com a verdade.
Com a verdade.
Atual.
Com a civilidade. Algum compromisso
com a humanidade. É, isso aí. Sim. Certo? Deixa eu ver aqui o pessoal o que está falando. Olha aqui, ó. Rita, ouvir fascista não dá. A gente já sabe que vomitam. O Joyce, com essa sacanagem, a Joyce aqui, chamo nada. A Joyce até posso chamar, sabia? Não tem problema nenhum de ouvir a Joyce, não. O que eu não vou fazer é chamar médico cloroquiner, charlatanders em geral, né? O Felipe Andrade, o que o Felipe está dizendo aqui? Espero que a comunidade esteja ouvindo. Eu também, viu, Felipe? Porque é muito duro conduzir essas entrevistas com tantas críticas, assim, às vezes muito contundentes, né? Xingando a mãe, essa coisa toda dos entrevistados aqui. Sinceramente, eu não acho legal
não
chamar uma pessoa para a sua casa para destratar, para xingar. Sabe? Vem aqui tomar um café comigo que eu vou rufar o cacete em você, seu filho do não sei o quê. Não vamos fazer isso aqui. A gente tem perguntas e as perguntas vão ser respondidas. Se o cara é de direita, de esquerda, de centro, do avesso, não é problema nosso, é problema dele. Se ele não for fascista, ele fala aqui na TV Democracia, se tiver o que dizer, né? Se não tiver o que dizer, nem que seja do PSOL, do PT, do PQP, não fala também. É isso aí, vamos nessa?
Vamos, Valder, nessa,
então,
gente.
Tá aí, ó. O Valder sugerindo chamar o Mandetta, esse aqui então já tá fechado, né? A Kátia Maria tá falando aqui, ó, não podemos nos igualar aos truculentos, não podemos mesmo. Doutor José Aiex, tão querido aqui da gente. Hannah Arendt diz que a pior solidão é você se cercar só de pessoas que pensam como você. Doutor Aiex, sempre colocando uma pitada de erudição aqui com toda a precisão. Obrigado, viu, doutor Aiex? O Felipe dizendo que as pessoas são intolerantes. Sabe, Felipe, eu acho que a gente acaba ficando intolerante. Todo mundo é levado a ficar intolerante porque a situação não está fácil, né? Não está fácil a gente ficar ouvindo FBAPA que roda nesse país aqui. Mas, na medida do possível, a gente vai tentar corrigir isso aí, né? A Joyce dizendo aqui, ó, a Joyce é brava, hein? Cadê a Joyce aqui? Cliquei nela, entrou o Túlio. Deixa eu ver aqui. A Joyce dizendo, nunca xinguei em chat, venho ouvir Mandetta. Muito bem, Joyce, faz muito bem. Como eu digo, eu não sei vocês. Eu não quero que vocês sejam ateus como eu. Aliás, em falar nisso, eu dei uma entrevista para um site religioso falando sobre ateísmo. Depois eu vou divulgar é da Cris Angelini. Eu vou divulgar aqui o endereço para vocês, porque é super curioso. Eu nunca dei uma entrevista na vida, Maria, falando sobre o que é ser ateu na prática, entendeu? Como é que é o Natal, o que você acha quando a pessoa faz o sinal da cruz, essa coisa. Isso é bem interessante a entrevista. Eu vou colocar no grupo da comunidade, depois eles distribuem para vocês, tá bom? Estou recomendando aqui a Cris Angelini. E é isso aí, galera. Vamos nessa. Agradecer esse pessoal todo aqui que encheu o nosso cofrinho. Bote aí na tela, Fernando. Põe aí bem grandão aqui para mim. O Brasil Paralelo faz revisionismo histórico, diz o Fred Beco. Tem uma narrativa super enviesada. Não dá para confiar em nada de lá. Eu acho também. Agora, não vou impedir ninguém de ver o Brasil Paralelo, né? Pode ir lá se quiser. Vocês não vão tirar proveito nenhum. Tenho certeza disso. E também não vou divulgar. Jaci Gomes nos manda R$2 dizendo que não aguentamos mais cassação da chapa já. Essa solução seria maravilhosa, né? E o velho Barroso está lá com tudo na mão. Se precisar, tira da caçapa dele lá. O Ed Luz, mais R$1,90, botou aí um emote com triste. Tired, tá cansado, né, Ed? Nós também. E a Érica botou um bem para cima. Esse gatinho tá super na moda, hein, gente? Como é que eu faço para fazer isso que eu não sei, Mali?
Ah, olha, não sei.
Doutor Aiex. Ah, o doutor Aiex tem família lá na minha região. Araguari fica na região metropolitana da Grande Uberlândia. Os araguarinos não gostam que a gente fale isso, não? Mas, enfim, meu avô era mineiro de Araguari e trabalhou como ferroviário durante 40 anos. Ele me falava isso do conto do bilhete premiado. Honestíssimo, dizia que só cai em conta as pessoas desonestas. Exatamente, doutor Aiex. É a desonestidade da vítima que faz a alegria do estelionatário.
Exato.
Né? Paula Breves, Paula nos mandou R$5 aí, deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo ler, porque tem uma... Ah, agora saiu. Bom dia, sigamos lutando, grande Betinho, quem tem fome tem pressa. Paula, obrigado para você por lembrar o Betinho, e obrigado por essa doação. Joyce nos mandando R$2 aí, dizendo obrigado, TVT, obrigado, Abeli, a fome tem pressa. A vantagem de a gente trabalhar aqui no YouTube, Joyce, sabe qual que é? é que as pessoas fazem as boas ações e quem ganha dinheiro é a gente. Como você acaba de fazer. Mas esse dinheiro é muito importante para nós. Eu não imagino tanto. Obrigadíssimo. Assistindo a nossa querida BL na TV. Mais agradecimentos ainda, não? Terminamos? Mano, olha aí. Gente, eu estou te falando, a vantagem é essa, entendeu? A pessoa trabalha, no caso a Bel, ela vem aqui para mandar um recado e fala, Bel, querida, TVD no Combate à Fome, obrigado. Gente, quem está no Combate à Fome é a Bel Corrêa, mulherada aqui da comunidade, sabe? Nós só estamos abrindo espaço, tá? Infelizmente, nós não tivemos o tirocínio, né, Mari? A mulherada aqui foi porreta. Valder Nascimento, bela iniciativa de nos alertar para a fome, as alternativas que podemos ajudar. Fábio, também não esqueça da pauta do cinema. O Oscar está chegando. É verdade. Érica, vai preparando o material aí, hein, menina?
Tem mais? Érica vai ter que fazer uma sessão aqui.
Exatamente. Mali, mais alguma coisa? Podemos encerrar a semana.
Vamos encerrar a semana. Segunda-feira a gente volta com Mandetta. E fiquem em casa, gente.
Pelo amor de Deus.
Não é possível que as pessoas achem normal uma prefeitura ter que botar sepultamento até as 10 da noite. Alguma coisa está muito errada.
Gente, hoje os meus dois cachorros vieram assistir o encerramento do Tertúlio aqui dentro do meu estúdio, que é um ovo. Estão aqui debaixo da minha mesa, aqui lambendo o meu joelho. Bom fim de semana para vocês. Olha, hoje tem um monte de coisa aqui na TVD, né? Tem o Libertas da Ana Cláudia. Está aí, ó, o nosso grande diretor de TV, Luiz Tadeu. Então vamos lá.
Estado
de Direito, com Cris Marona e Poliana Ferreira. Excelente programa do Marona, gente. Não percam. 15h30, Namastreta, com a Carolzinha Apple. Às 17 horas, tem Cartas na Mesa. Voltou?
A bruxa, gente. E a carta a dela bruxinha. É bruxa.
No tarô da TV dos Ateus, aí, ó. É engraçado isso. Então, Cartas na Mesa com a Letícia às 17 horas. Às 18h30, tem o Libertas com a Ana Cláudia. E tem depois o Sextou. Gente, Mali, você já viu o que o Sextou está virando? Está virando um programa de auditório.
Quando o Sextou.
Super debochado, essa coisa toda, juntando um monte de gente boa lá. Vale a pena assistir, viu? Muito legal o Sextou. Vamos nessa, Mali. Vamos para o fim de semana, que nós já trabalhamos demais essa semana?
Vamos.
Então, vamos nessa, gente. Um beijão para vocês.
Tchau,
tá?
Gente.
Fiquem bem. Qualquer coisa que acontecer de extraordinário, a gente se encontra aqui no fim de semana. Ó, beijão para vocês. Tchau.
Beijo, até gente. Assim. Tchau.